Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, queridos amigos do Tenho Mais Discos Que Amigos. Estamos de volta, hein? Podcast, ficamos no hiato um tempinho, né? Só tem uma diferença. Você não vai encontrar mais o Tony, assim, tanto por aqui. Você vai encontrar mais a galera que ficava, assim, pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Aqui é o Thiago e hoje eu tô acompanhado pela nossa querida amiga, Hack. Fala aí, Hack.
E aí, Thiago, beleza?
Beleza.
Tudo bom aí?
Tudo tranquilo, tudo quente pra dedéu aqui, né? A minha cidade é temperatura próxima ao inferno, mas estamos felizes.
Tamo junto.
E a Hack, essa chamada que a gente tá gravando, a gente tá gravando depois da gravação do podcast, que vocês vão ouvir logo em seguida. Uma maneira que a gente encontrou também da Hack poder participar, né, Hack? Porque no dia você não tava podendo, né?
Pois é, eu estava ausente no dia da gravação, eu falei, não dá pra ter um podcast novo sem a minha presença. Então
pois
eu falei, deixa eu dar uns recadinhos importantes pra galera e depois vocês aparecem.
Então vamos lá, nós temos recados realmente importantes. O primeiro que é o nosso e-mail, fala aí, Hack.
O nosso e-mail, gente, agora vocês vão poder falar com a gente, elogiar as besteiras que a gente fala, xingar a gente também. É só você escrever para podcast@tenhomaisdiscosqueamigos.com. A gente vai pegar as suas dicas, as suas inquietações, as suas felicidades, as suas reclamações e principalmente as recomendações de temas que vocês tiverem, que vocês queiram que a gente aborde aqui no podcast, para a gente falar também. E também vamos ter um espaço dentro da nossa programação pra gente ler os melhores e-mails.
Pois
olha
é,
só,
de preferência a gente só vai ler e-mail que fala bem da gente, né?
Exatamente.
Vamos
se
ficar
você
lendo
fala
e-mail
mal
de reclamação, essas porra não.
A não ser que você fale mal de uma pessoa específica que a gente gosta.
É, se você falar mal do Fernando, assim, por exemplo, eu acho que eu leio.
Se você falar mal de mim, eu leio só pra vocês verem a minha reação. Né?
Pô.
Prometo que vai ser uma reação bonita. Né?
É, podemos fazer o teste, né?
Surpresa, né,
vamos
gente?
Lá. E nós temos também uma indicação muito forte que foi lançado recentemente, o novo clipe de uma das melhores bandas de rock nacional da atualidade. Que é uma
exatamente
banda que a Hack gosta muito. Fala aí, Hack.
Exatamente, é o clipe de Sede de Chuva do Móveis Coloniais de Acaju. É uma banda que eu gosto bastante. Gente, esse clipe vocês têm que ver por milhares de razões. Uma das razões que eu enumero, assim, é que é um clipe que ele foi muito bem produzido para os padrões de produção atual da música brasileira e da videografia brasileira. Para vocês terem uma noção, ele tem todo um jogo de luzes trabalhado de uma forma mais analógica, vamos dizer assim.
É totalmente analógico e totalmente artesanal, né?
Exatamente, ele é bonito porque ele é natural, ele é artesanal mesmo, ele é cru, mas ele é lindo justamente por isso, por essa coisa de você perceber que ele foi feito à mão, assim.
É, eu posso dizer assim que do que eu tenho visto atualmente do rock nacional, é um clipe que realmente ele é muito bonito, chama atenção pela beleza, é muito bem acabado, muito bem trabalhado, muito poético, vamos dizer assim, né?
Uhum.
E a música é muito foda também. Então,
exatamente.
Fica uma composição muito legal de se assistir, aquele tipo de trabalho que você assiste tranquilamente, sem assim. Tem muito clipe que você para pela metade, porque o clipe fica um pouco chato e tal. Esse clipe é uma coisa tipo exportação, vamos dizer assim.
Tipo exportação, padrão exportação. A ideia do clipe, a direção, ela ficou a cargo do André Gonzalez, que é o vocalista da banda, e ele contou a ele com a ajuda do Hugo Patiella. E, gente, esse jogo de luzes que rola no clipe, vocês também podem ver na música Sede de Chuva, nos shows da banda. Então é muito legal aí pra você ver o clipe, você que vai receber os caras aí na sua cidade em breve. Ou você que não vai, mas ficou com vontade, enfim. Dá uma olhada lá no clipe que vale a pena.
A gente vai deixar os links do clipe e do making of logo abaixo aqui do post do podcast, pra que você rapidamente acesse com apenas um clique. E também há uma divulgação já no site do Tema Disco Amigo, se você quiser ler a matéria e mais detalhes técnicos sobre o clipe.
É, aproveita e lê lá a minha resenha sobre o show de São Paulo, comenta, vou ficar feliz.
Além disso, a gente tem que dizer que estamos de volta sim, mas tem além dessas alterações que a gente já falou, nosso podcast agora vai ser quinzenal. Vamos sentindo mais ou menos como a coisa vai andar e tal, mas agora você vai ter Tenho Mais Discos Que Amigos podcast de 15 em 15 dias. Você vai poder participar, não é? Como eu disse, a gente vai ler os e-mails que me elogiam e que falam mal da Hack.
Isso
que falam
mesmo.
Mal do Fernando também.
Isso mesmo, fala mal de mim pra você ver o que acontece.
Então vamos para o podcast de hoje, vamos nessa?
Vamos!
Falou!
Vamos vocês, né? Tchau!
É, né? Tchau, tchau!
Boa noite, galera do Tem Mais Disco! Hoje está começando o podcast. E você deve estar se perguntando aí, quem é esse cara que tá falando com essa voz estranha? Cadê o Tony? É o seguinte, o Tony teve que se ausentar por motivo de sucesso.
É, o Tony é uma estrela.
O Tony tá fazendo muito sucesso. É uma estrela, virou uma estrela. E agora o podcast, nessa nova fase, vai ser apresentado por mim, este que vos fala. E talvez fique um pouco, um tanto quanto mal-humorado, mas eu sei que vocês vão entender.
Daremos humor, é? Daremos humor a esse programa.
Sem dúvida, felicidade não falta para as outras pessoas que estão participando.
Para as outras pessoas, né?
Para as outras pessoas. Mas é isso aí, hoje a gente vai falar do quê? Do Rock in Rio. Ah, mas pô, já foi faz muito tempo. Não, não foi. Foi muito pouco tempo atrás. O festival foi animal, foi do caralho e a gente tava curando a ressaca. Então.
Não, até agora pelo amor de Deus, quem fala que a parada já tá velha tá muito hipster, cara, sério.
Foi
um pouquinho tempo atrás, galera. Calma aí.
Quem acha que o Rock in Rio tá velho também não merece ouvir esse programa, então pode mudar de canal.
Já esgotou os ingressos do ano que vem?
Pô, vai, cara, boa pergunta. É em 2015, se eu não me engano. Acho que ano que vem não vai ter por causa da Copa e tal.
Não, que seja. Vamos falar de 2013, que foi do caralho. E pra isso eu vou fazer uma chamadinha aqui pra vocês saberem quem que tá falando cada merda nesse programa. Pra começar, meu querido editor, Thiago Correa.
E aí, galera, tudo bem? Feliz da vida, voltando aqui a gravar esse podcast. Agora acho que eu vou ser um pouco mais, vou estar um pouco mais presente, né? E ajudando aí o Fernando, tentando fazer com que esse mau humor dele não contamine tanto as outras pessoas.
Por favor, eu conto com a ajuda de todos. E agora ele, o galã do podcast, Maurício Romeu.
Ah, eu sabia que era eu.
É engraçado que ele é galã em algo que você não pode ver a cara dele, né?
É verdade, cara. É só eu que
mas
não
tenho. E essa voz de veludo dele, não conta?
É verdade, cara. E aí, galera, beleza? Tamo aí, mais um podcast. Esse aqui é especial porque marca a presença do nosso colega Fernando Branco, que vai tecer comentários muito sucintos e, vamos dizer assim, aveludados no nosso Pedrocast.
E agora ele, a parte hipster do podcast. O Robin do meu Batman. É. Daniel Correia.
Eu tô mais pro Coringa, né? Do seu Batman. Eu é confesso justo, que eu tenho um pouco de medo de participar do podcast agora, que o Fernando tá apresentando, que eu vou sofrer represálias e bullying o tempo inteiro.
A qualquer momento você pode ser desplugado desse programa.
Podemos nucar qualquer um dos participantes a qualquer momento. Alguém lembra o que é nucar aqui? Alguém
eu não lembro,
um
mas eu lembro que tem mais gente velho, esperando e eu preciso apresentar o estreante. Daniel Mendonça.
Verdade.
Diz aí, meu velho.
Eu sou estreade?
Estreade não, cara.
Estreade, cara. Ele tem um X
desde
nas mãos.
Quando?
Não é estreade, é estreante. É.
Ah, estreante.
Ele tem tatuado um brócolis na barriga.
Eu tô assim, difamação, estreade, como assim?
Não, não é straight edge, é straight
Estreante. Tá, tudo bem, nesse sentido, tudo bem. Tamo aí, galera, pra animar o podcast, sei lá.
E aí, quem foi no Rock in Rio?
Ninguém.
Rapaz,
ninguém foi.
Rapaz, eu estava lá, eu vi, e só Deus sabe o que eu sofri.
Ué, não foi bom ou não
diz
foi,
diz aí, Daniel, conta aí como
cara,
é que foi a organização, como é que tava parado.
O grande problema do Rock in Rio é que é o típico festival, essa parada do festival tem vários tipos de atrações diferentes, é para que você escolha o dia que você quer ir e só vá naquele dia. Se você vai mais de um dia, é um pequeno perrengue, porque mesmo se você morar do lado da Cidade do Rock, a Cidade do Rock é longe, cara. É tipo, é muito longe. É longe pra caralho.
No meio do nada?
Porra, mas deixa eu te contar aqui, com programação, eu cheguei e saí de lá na maior facilidade do mundo.
Não, cara, assim, o sistema de transporte funcionou muito bem. Funcionou surpreendentemente bem. Mas a grande parada é que... Pô, pra tu ir lá, eu tava cobrindo pelo Tem Mais Discos, né? Então eu tive lá quase todos os dias. E, pô, cara, tu ir direto é um perrengue. Que você chega lá, eu chegava mais ou menos 12h, 1h, e saía 2h, quase 3 da manhã, cara. Aí, pra voltar no outro dia, e era mais ou menos 1h30, 1h40 da minha casa. Então era uma viagem, né? Por dia ir...
Não, é foda, mas assim, pro público no geral, eu achei, tipo, banheiro... Eu passei dificuldade pra ir no banheiro, mas é porque eu fui muito burro na hora de procurar no show do Offspring. Mas tinha tudo, comida fácil.
Você perdeu o Offspring, Daniel?
Oi? Eu? Qual dos Daniels?
Não, o Daniel Raychans.
Dani Dinamite.
Você chegou a perder o comecinho do empolgante do Offspring, que foi muito foda?
Eu quase morri afogado de gente em cima de mim, na emoção. Eu não tenho mais 15 anos, velho. Foi nesse momento que eu cheguei a essa conclusão.
Eu por um momento, eu achei que eu iria morrer quando o Offspring começou a tocar, cara. Foi... Eu tentei me posicionar mais ou menos bem, de algum modo que eu visse o palco, que ficasse num ponto que dava pra ouvir bacaninha, assim. Cara, eles começou duas rodas em volta de mim, sabe? Eu, caralho, o que eu vou fazer aqui agora, sabe?
Pô, vai pro pogo, porra.
Pois é, cara.
Porra,
rapaz. Mas o Offspring começou o show, eu tinha certeza.
O Offspring começou o show muito bem, né? Depois foi dando aquela desanimada com as músicas mais recentes.
É, não, mas eles mesclaram, cara. Eles começaram com 3 fodonas, né? Meteram mais 2, assim, conhecidas. Aí foi. Aí eles foram mesclando. Mas foi legal, cara.
O que eu senti nesse dia do Offspring é que o Rock in Rio, a estrutura do Rock in Rio, não estava comportando o próprio Rock in Rio. Que o palco Sunset tinha algumas atrações, incluindo o Offspring, que foi pra mim o auge. Que parecia que era uma migração das pessoas para irem ver aquele show. E era um público gigantesco num espaço bem pequeno, sabe? Então
Vocês acham que eles deviam ter tocado no palco mundo?
Offspring é palco mundo, com né, certeza. Cara? Todo mundo sabe.
Mas a parada é que... A estrutura... Eu achei que ficou legal, cara, no palco Sunset. Com um clima bacana ali. Com um clima mais...
Dá pra ver o show bem, né?
Não, e ficou aquele clima mais...
Porque você não precisou ir no banheiro. Porque você não precisou ir no banheiro no meio do show. Eu precisei ir no banheiro.
É um macete.
Pô, mas antes do Offspring...
O macete é colocar uma sonda na uretra, cara.
Certeza.
Não, você fralda, cara. Fralda.
Mas o negócio tava difícil demais.
Cara, eu vou começar a vender sonda na uretra.
Pô, é mó jogada. É filme do Senhor dos Anéis também, que dura 3 horas e porrada. É sonda na uretra, meu velho. Você vai levantar no meio do filme.
Fralda.
Entendeu?
Mano, eu achei que eu fosse morrer, tipo, de verdade. Sabe quando você acha que eu olhei assim, caralho, eu vou me mijar nesse show. Porque eu não vou conseguir chegar no banheiro.
Mas você vacilou, cara. Você vacilou, sabe por quê? Porque antes do Offspring tocar, teve aquele tributo safado pro Raul Seixas lá. Você podia ter ido no banheiro, cara.
Ah, mas eu tava gostando do Raul. É importante também.
Não, mas a grande parada do Rock in Rio, cara, é que acontece tanta coisa ao mesmo tempo, tem tanta gente, tem tanta... Parece que tem tanta informação, ou tanta gente querendo te jogar informação em cima de você.
Não dá pra pensar, né?
É, você não consegue pensar, cara. Quando você nota, você tá no meio de um show e você tá assim, caraca, eu tenho muito que mijar, sabe?
Putz, cara.
Eu tinha um lado bom, que como eu tava cobrindo pelo Tem Mais Discos, eu tinha acesso à sala de imprensa. E desde que eu entrei na faculdade de comunicação, eu ouço falar que jornalista, que profissional de comunicação se ferra. A única vez que eu vi o contrário foi no Rock in Rio.
Tava legal lá, tava organizado.
Cara, quando eu entrei na sala de imprensa, tinha uma massagista, cara.
Ah, oh, sério, cara?
Tinha, cara, nego me oferecendo cara. Brownie. Cara,
no SW tinha parecia massagista, mas era um segurança com cacetete.
Cara,
cara, eu... Ah, umas três, todas localizadas.
Cara, parecia casa de vó, cara. Nego trazia docinho pra você na sua mesa, sabe?
Ó, que legal,
brownie
cara,
batizado, né, Daniel?
Bom demais.
Pô, pior que não, cara. Pior que não, que, por incrível que pareça. Pior que não.
Mas, esse cara, lance do banheiro... Tinha... Não, só pra concluir esse papo, essa parte. Eles estavam vendendo cerveja, tinham aquele tipo ambulante vendendo cerveja.
Uhum.
Lá na frente. E aí, você tá lá no festival, você vai se empolgando, vai bebendo, de repente o show começa, e aí?
É, meu camarada.
Foi uma... Não, velho...
Ah, eu acho a história mais bizarra que eu vi, passei, infelizmente, senti o cheiro. Foi em um dia do envolvendo banheiro. Foi no dia do Metallica, que teve um dos banheiros que, sei lá o porquê, eu acho que pelo excesso de pessoas utilizando, o banheiro meio que estava regurgitando tudo que colocaram pra dentro dele.
Que delícia.
Só que como a estrutura do Rock in Rio é montada em cima de um ambiente artificial, é completamente artificial. Então tem um gramadinho fake ali, né? E o gramadinho fake perto do banheiro ficou uma laminha embaixo, meio molhadinho, com um cheiro inacreditável de mijo.
Pô, como assim mijo?
Cara, não, então, tu sentiu o cheiro do mijo inacreditavelmente gigante, localizado no ponto da cidade do Rock. Tu via que tava molhada a graminha com pocinhas, sabe? Num dia que não tinha uma nuvem no céu, dois dias sem chover, tranquilo, né? A única coisa que você tava, ok, isso é um mijo, né?
Cara, sabe? Eu acho que são essas coisas que fazem o festival ficar um festival de verdade, cara.
Rapaz,
entendeu? É a poça de mijo, entendeu? É a comida rapaz, ruim, é pessoal vomitando por todo lado. É isso que faz um festival ser um festival.
Tiago, o que faz o festival de verdade não é a pocinha de mijo, são as pessoas sentadas na pocinha de mijo.
Pô, cara, devia estar muito calor, meu irmão.
Isso faz o festival de verdade, cara.
Festival é sinônimo de perrengue.
Caraca, cara.
Você vai pro festival e sai de lá, porra. Penteado.
Limpo.
Sem ter suado.
Vê se o de estoque tinha grama de mentira, né? No chão. Pra não fazer lama.
Não, e cara, não, era aquela graminha. Era graminha de Futebol Society, cara.
maravilhoso.
Mas assim, foi o único ponto, assim, bizarro, escatológico que eu vi. Além disso, assim, em relação à limpeza e afins, né? O único ponto a tratar é a eterna maldição de festivais no Brasil, que é o lixo inacreditável. Inacreditável. No dia do Justin Timberlake, assim, foi o auge. O auge. Aquela coisa que você via...
Mulherada porca, então.
Não, cara, você via montanhas de lixo do lado de lixeiras que estavam vazias.
Isso é... Erro de mira, né? O problema de mira é muito grave.
Galera, tá, acabei errado. Cara, mas era, tipo, inacreditável. E assim, sem querer já apontar, eu não sei se era o fato das pessoas, dos metaleiros serem pobres e não terem dinheiro pra comprar bebidas ou afim. Mas, cara, no dia do metal, não tinha tanto lixo. Sabe?
Não, cara, primeiro,
boa.
Todo cara que gosta de metal, quando é chamado de metaleiro, pega pilha. Tem um colega meu aqui que xinga pra cacete toda vez que chamam ele de metaleiro, mas tudo bem.
É o headbanger.
Ou simplesmente os rapazes que gostam de um sonzinho mais pesado. Então, mas não é uma questão de os caras não têm grana e tal. Metaleiro é um cara consciente.
Não, foi só uma piadinha,
pô.
Metaleiro, rapaz.
Então eu tô falando metaleiro também. Metaleiro é um cara consciente, rapaz. Metaleiro é um cara que recicla, porra. Entendeu?
Eu assino embaixo.
Olha, nem todos. Há divergências, hein?
Ah, 98%.
Pô, mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, metaleiro vai lá pra ver o show de metal, cara. O público do Justin Timberlake vai lá pra causar.
Sabe o que foi mais bizarro? Pra mim o auge foi que o público do Justin Timberlake não viu o Justin Timberlake.
Por quê?
Porque quando...
Mas
quando
é, cara.
Não, quando, cara,
também,
quando
é
começou
igual,
o show do Justin Timberlake, se eu contar que 60% das pessoas que estavam ali foram embora, é pouco. Ué? Sério, muita gente foi embora. Porque o grande problema é que o show, os dois shows anteriores atrasaram e atrasaram muito. E então o Justin Timberlake subiu no palco tipo 1h30 de atraso, foi tarde já. Ok, beleza. Mas cara, se você tava ali pra ver o cara, você ia ficar pelo menos um pouquinho, né? A galera foi embora em massa, sabe? Chegou e quem tava lá, a maioria da galera tava tipo sentado no chão.
Não tava nem aproveitando o evento mesmo, né?
Eu me amarro no Justin Timberlake. Eu teve algum podcast passado que o Guilherme estava defendendo aqui o cara e tal. E chegou um ponto, no ponto que eu estava, da Cidade do Rock, eu estava em pé dançando sozinho no meio de pessoas sentadas.
Você tava dançando, Daniel?
Eu estava dançando, não. Porque eu sou muito dançarino.
Você dança bem, ao menos,
o Justin, né? O Justin é foda. Eu
possuo o poder da dança, cara.
Cara, eu juro que eu tô com um certo medo.
Eu fiquei meio apreensivo também.
Eu uso os passos que aprendi do meu ídolo Tom York ao vivo, impressionante.
Caralho, você dança mal pra cacete, puta merda.
Nesse show que o Daniel tá falando, eu não acompanhei. Ele era o headliner?
Headliner.
Ah, não, então não tinha nada depois dele, né?
Uhum.
Beleza. Mas será que a galera não deu uma desanimada?
Não, por causa do atraso, né?
Cara, o que aconteceu ali, que a Alicia Keys atrasou um puta tempo, né? Foi que ela tava insatisfeita, parece, com o figurino e tal. E pior que ela entrou com um figurino tenebroso.
Ela entrou com a Maria Gadu.
Rapaz.
Pelo amor de Deus.
Cara, o bom de assistir.
O figurino dela era Maria Gadu.
A mulher veio vestida de Maria Gadu.
Ela entrou vestida de Maria Gadu.
Não, cara. É bom assistir certos shows com mulher. Porque eu não fui ao Rock in Rio, mas vi praticamente tudo pela TV. E esse show a minha esposa queria muito assistir. Então ela ficou...
Do que? Da Alicia
Keys? É, ficou assistindo em casa e tal. Cara, a mulher entrou, aí a Erika, putz, cara, que roupa horrível. Aí ficou o show inteiro, cara, que calça horrível. Nossa, ela não tem corpo pra usar essa calça. Aí depois ela fala assim, ih, rasgou a blusa embaixo do sovaco, olha lá.
Era, cara, o pior é que assim, lá no. O show dela era, assim, musicalmente era bem bacana. Ela é uma. Eu acho ela uma puta cantora, sabe? Só que o problema é que ela não é uma dessas cantoras pop que dança e tal.
Uhum.
Então toda vez que escambava pra esse lado, ficava muito vergonha alheia. E no palco tinha uns telões gigantes. Aí quando fechava nela, às vezes ela levantava o braço pra cantar e vinha um close de 5 metros num furo no sovaco dela, sabe?
É, pode crer.
Aí era meio...
Eu acho que ela é uma baita cantora, uma baita artista, cara, mas ela não é... O som dela não é pra festival, cara.
Não é pra esse tipo, né, de festival. Assim.
E ela
não
canta aquela música do Girl on Fire umas 15 vezes no show, né? Puta merda.
Todas iguais.
Não, e a participação da Maria Gadu?
Cara,
pula isso aí.
Não, a participação só deu pra notar, cara, o desnível. Foi a única coisa que deu pra notar,
mas,
sabe?
Mas o desnível de quem pra quem?
Pô, a Maria Gadu cantou, aí quando eu vi a Alicia Keys, era como se eu tivesse... A sensação era de um tsunami passando por cima, assim. Foi inacreditável, assim, a diferença de uma pra outra.
Mas é por uma questão de volume, de voz?
Volume de voz e presença, cara. Assim,
presença, né?
É, porque... a parada... A galera vibrou mais, eu acho, pela parada de ser um brasileiro ou alguma coisa assim. Eu acho que todo qualquer homenagem ao Brasil, por mais idiota que fosse, só alguém levantando uma bandeira ou vestindo uma camisa da seleção...
A
ou
Beyoncé
um cara
dançando
lá
Leleque.
A Beyoncé dançando Leleque ou o cara lá do 30 Seconds to Mars que entrou tomando açaí, sabe?
Nossa, verdade.
É, tipo, nego vibrava, mas assim, eu acho que é essa coisa de brasileiro, cara, que é, o brasileiro exerce nessas situações com o estrangeiro um nacionalismo muito louco, sabe? Se você falar mal do Brasil, um estrangeiro falar mal do Brasil, sabe? Coisas que nós falamos, às vezes, reclamações... É tipo, o cara é um merda, sabe? Mas se ele elogia uma coisa idiota, sabe? Que nós achamos completamente estereótipo, o nego vibra.
Cara,
então, assim...
Eu achei assim, a Maria Gadu ali em cima do palco, Eu achei que ela tava muito nervosa, cara. A impressão que eu tive dela é que ela tava muito nervosa, talvez por, não sei, por tocar pra tanta gente. Eu acredito que ela já tenha tocado pra uma quantidade grande
ela,
de pessoas.
Ela participou do acho que um dia anterior, sabe? Foi um pouco antes, alguns dias antes, numa homenagem ao Cazuza. Ela participou e tal. Aliás, foi. Eu não estava lá nesse dia, mas tudo que me falaram é que foi vergonha alheia. Eu nem procurei depois do vídeo, porque, sei lá, cara, eu tenho vida, cara. A vida é curta, eu não tenho tempo a perder.
Tenho filhos pra criar.
Filho pra criar, sabe? Eu tenho muito trabalho pra fazer, cara.
Agora, uma coisa no Rock in Rio que me chamou a atenção negativamente, assim, um elogio e uma crítica. O primeiro, o show do Raul, em homenagem ao Raul, foi legal, né? Tipo, já tocou Raul, né, galera? Chega de ficar pedindo. Todo ano tem essa palhaçada. Agora, colocar o nome, tipo, Zélia Duncan entrou no palco, cantou uma música, duas músicas, foi embora. Eu achei meio pretensioso da parte do show.
Mas por quê? Por quê?
Assim, a grande parada do palco Sunset é que tinham shows que eram realmente os dois artistas juntos. Tinham shows que eram simplesmente um artista e o outro fazendo uma participação especial.
Sim.
Não, mano.
Só que
mano,
eles vendiam como se fosse um show de todos os artistas. Então
exatamente.
Tinha.
É, o Chris
e o Autorama com o Benegão, tipo, foi demais. Né?
Então, o Chrisium e o Destruction, por exemplo, foi vendido como se fosse um show das duas bandas ao mesmo tempo no palco. E na verdade, entrou primeiro o Destruction. Eles tocaram um set. Logo depois. Eles tocaram uma música. Foi um cover do. Esqueci o nome da banda. Qual foi a banda que eles tocaram? Esqueci. Eles tocaram um cover da banda, de uma outra banda, e juntos, né? As duas bandas completas juntas. Depois o Destruction saiu do palco e o Chrisium fez o set deles. Então, tipo.
Isso, cara. Foi mais ou menos.
O Rock in Rio sempre
picaretagem.
É. Mas assim, o hein, Thiago, seria uma coisa parecida com o que rolou ano passado com o Corsos e a seleção, né? Aquilo lá foi legal, foi uma parada que rolou todo mundo ao mesmo tempo, toda hora entrava um, saía, aí sim. Rolava esse clima, né?
Desse tipo de show que todo mundo tocava junto, eu vi poucos. Pouquíssimos mesmo. Eu acho que o mais óbvio que já, já esperava que fosse rolar mesmo foi o que teve do Ben Harper com o Charlie Musselwhite, né? Que é um gaitista de blues. Eles gravaram um disco juntos, aliás, é um dos melhores discos desse ano. Indico se você gosta de blues.
É muito bom.
Um puta disco. Mas isso também rendeu, por mais que o nego ficasse assim, pô, mas podia ser mais de outro jeito, né? Umas surpresas bem boas, né? Por exemplo, Kimbra com o Olodum. Que foi um show da Kimbra com participação do Olodum. Que. Pô, foi realmente surpreendente. E o que foi que chamou mais a atenção da galera, que foi da Grace Potter com o Donovan Frankenreiter, né? Que o Donovan tem um puta público, né? Ele tem uns hits aí consagrados. E quem é essa tal de Grace Potter, sabe? Todo mundo foi pra ver o Donovan.
Essa Grace Potter tem. Ela tem uns discos muito bons.
E, cara...
Essa banda dela é muito boa.
Só que ela destruiu. Foi um show inacreditável. Foi um dos melhores shows do Rock in Rio. O Donovan entrou, ele participou em quatro músicas. Foi três músicas dele e um cover fantástico de Missio, dos Rolling Stones. E foi um dos melhores shows do Rock in Rio, assim, na minha humilde opinião.
E eles tocaram no dia 20, né? Que foi o dia vergonha alheia.
Salvou. Esse dia foi. As principais coisas que eu vi nesse dia foi a Grace Potter, né? Foi esse show que eu falei do Ben Harper com o Charlie Musselwhite. E a Bela Lua que fazia nesse dia, que foi o que eu fiquei tentando fotografar enquanto o Nickelback tocava.
Ah, mas tinha que enviadar o comentário, né?
Outro show desses que eu chamaria atenção, que eu curti demais e que eu achei muito bem feito, foi o show do Autoramas com Benegão.
Pô, cara, assina embaixo. Muito bom.
Hã? Foi genial.
A interação
genial.
Deles tá foda.
E eu, eles deviam juntos, fazer, né? Alguma coisa junto. Exatamente, eles deviam trabalhar juntos. Eu não sabia que
não,
o Benegão mandava
eles
tanto,
gravaram
velho.
EP, né?
Eles trabalham juntos, caras. Eles são irmãos e estão sempre fazendo. Um grava no disco do outro.
Eu procurei aqui rapidinho só pra ter a informação certinha. Eles lançaram um EP esse ano, produzido pelo Frejá. Ó,
isso.
Tem no site?
Tem.
E, cara, e nesse dia, no dia 14, pra mim o palco Sunset foi melhor que o palco Mundo, cara.
Cara, em quase todos os dias o palco Sunset foi melhor que o palco Mundo.
Pô, nesse dia 14, o palco Sunset tocou Autoramas com o Benegão, depois tocou o Mark Ramone,
que não,
com
não foi Michael tão Graves, não foi tão legal assim, não foi tão legal assim.
Pô, mas foi um show legal, vai, cara. Depois teve o Raul.
O Mark Ramone não sabe cantar. Isso ficou, tipo, evidente pra todas as pessoas que estavam na plateia.
Mas o Mark Ramone cantou no show?
Foi horrível, todas as notas, menos na certa.
Não, mas eles fizeram um baita show, cara.
Hã?
Depois foi o Offspring, pulou, teve o Raul Seixas lá, enfim.
Que foi legal.
Depois
também
teve o Offspring.
Que foi o máximo.
Que foi do caramba. E o Sense of Valor, que eu não conheço muito, mas também.
As pessoas que estavam lá boas, elogiaram. Mas... falaram assim, ah. Nada demais, mas foi divertido. As pessoas que viram, eu não vi porque eu tava devidamente já alcoolizado.
Mas como pode isso? Tá demitido.
É, e eu e pessoas, não. E eu estava ali esperando a Florença e a Máquina, que foi um show bem bacana. Ela estava muito mais alcoolizada do que eu.
Tá.
Fazia tempo que eu não via isso que eu não tão bêbado.
Da fruta.
Eu vou te perdoar porque eu gosto da Florença, então eu não vou delatar para Tony Stark. Tony Stark não ficará sabendo de minha parte.
No palco Mundo, nesse dia 14, foi a Turma do Travesseiro. Foi a Van Mills e fechou. E a Florence The Machine.
Turma do Travesseiro.
Ah, eu curti. Eu não achei ruim.
Com o Headliner. E aí
teve, podia
teve
ter
o
feito
inicial.
Um playback que nem ele fez nesses dias aí que ele foi no...
Teve
um
Capital Inicial a 6,5, que eu não vou comentar, porque não precisa.
Não, o Capital Inicial foi foda.
Capital Inicial, o único comentário que eu devo falar é, cara, e aí, cara? O show foi tipo, cara, caralho, cara.
Cara.
O único momento que eu prestei atenção no show dele, ele falou em 10 palavras, 8 cara.
Cara, eu tive uma ideia genial, cara. Eu vou levar um nariz de palhaço, cara.
É o velho mais criança que
tem. E eu vou fazer um protesto, cara.
Eu fiquei decepcionadíssimo, assim. Que o pouco que eu vi, ele não falou moçada e não tirou a camisa. Eu me senti, caraca, eu não vi um show do Capital Inicial, sabe?
Ô, eu posso mandar um recado pro Dinho aqui agora?
Ah, eu gosto do cara, não fala merda não.
Fique à vontade.
Então tá. Não, eu não vou falar merda não, cara. Ô, Dinho. Para de pegar a música do Red Hot, traduzir e colocar nas suas músicas. Seu palhaço.
Rapaz, você fez uma acusação séria, cara.
Séria demais, cara. Pô, eu vejo várias letras do Red Hot traduzidas nas músicas do cara. Isso vai ser cortado, né? Mas...
não, cara.
Eu vou me abster de qualquer comentário, porque achei... o meu comentário vai ser cortado.
Fala aí. Comenta.
Fernando.
Não vou comentar.
Ah, liberdade de expressão. Vamos lá, galera.
Vamos pular. Depois do Capital Inicial, teve o 30 Seconds to Mars, que pra mim é o Fresno dos Estados Unidos.
Cara, assim...
ah, eu gosto.
Pô, cara, você elogiou o Fresno agora.
A única coisa que eu não posso reclamar do 30 Seconds é, cara, os caras se esforçaram pra seduzir a plateia.
E com
esse
caso,
quesito,
velho,
não, Daniel, esse quesito, a banda,
beijos pra ele.
Assim, eu não acompanho, eu sempre vejo alguma coisa de cá, de lá, dos discos dos caras, mas o show deles, caras, eles se dedicam demais
isso foi impressionado, eu fiquei impressionado, eles se dedicaram muito, sabe, pro clube.
Não, com certeza, é ponto pros caras, eu acho foda isso.
E eu estava mais dedicado pra pizza que eu estava comendo, mas...
Não, bota fé.
Não, mas é um show que foi trabalhado. Eu não sou o maior fã de 30 Seconds. Eu gostei do primeiro CD. Depois eu achei que ficou meio mais ou menos.
É. Mas assim, empolga. Mas... é legal.
Não, você vê que foi um show, por exemplo, o show da Florence, que eu acho que é superior ao 30 Seconds. O show, é um show menos trabalhado.
É, mas são é. Bom. É,
você vê que ela colocou menos pensamento na performance do que ele. E eu acho que isso conta também, sabe?
É verdade. Isso dá uma cara mais fodona, né, cara? Tipo, estou fazendo a parada aqui meio, tipo...
Mas ela é melhor do que ele, não posso fazer nada. Tá, mas...
seria legal ver a Florence descendo no negócio lá, no do piano.
Eu também queria muito.
Como é que foi, Daniel?
Desculpa.
o dia do metal, como é que tava lá?
Cara, o dia do metal é sempre o dia mais tranquilo do Rock in Rio. Assim, eu posso falar que eu tive no outro também. O único problema do dia do metal, o dia do Metallica, caiu num domingo. E o ônibus que eu pegava pra ir pro Rock in Rio passava por todas as praias do Rio de Janeiro. Era um domingo lindo de sol e eu demorei horas pra chegar na cidade do Rock. Acabei perdendo... Sério, eu demorei 4 horas pra chegar na cidade do Rock.
Não, calma. O dia do Metallica foi numa quinta-feira.
Foi uma quinta-feira? Então foi outro dia desse que...
O dia do metal...
Porque teve dois dias.
Foi o último dia
metal,
que fechou...
Né?
É. O dia que fechou o Rock in Rio... Foi o dia 22,
foi no domingo.
Foi o dia do Iron Maiden, do Avenged Sevenfold.
Então, o dia do Metallica foi o dia que eu estava sendo trabalhador, que foi mal. Eu só pude ir depois do trabalho. Aí, quando eu cheguei, já estava no final do Rob Zombie, sabe, assim. Aí, o que eu peguei, assim, que a galera era, tipo, era jogo ganho do Metallica. Todo mundo estava ali para ver o Metallica. Então, o que viesse ali era lucro... A não ser que fosse uma parada que fosse chata. Ou que não seduzisse.
E o Ghost?
O Ghost foi simplesmente chato, sabe? Não era o show pra aquele tipo de palco, não era o show pra aquela plateia, sabe? Simplesmente não pegou. Não, o show não é do que
e
foi
logo
ruim.
Após a vinda do Papo pro Brasil.
Não, era, mas, não, cara, não é que o show foi ruim. Foi tipo assim, aquele show que não foi público certo. É como se... Você colocasse, sei lá, um Red Hot pra tocar pro público do sei lá, Bruno Marrone.
Dark Throne. Não, mas tudo bem.
Ah, mas
isso,
que absurdo.
Isso
mas
você
precisava
falando,
dar esse exemplo?
Você falando pra massa, Metallica e tal, tudo bem. Assim, até mais pra massa que tá curiosa em ver Metallica. Tem muita gente que tava ali curioso pra ver, tem os fãs fiéis ali. Grande parte dos fãs fiéis gostam de Ghost também, é uma minoria, né? Mas pra quem, assim, quem como eu, como o Thiago, que curte metal pra caramba e tal, por exemplo, eu tava muito mais afim de ver o Ghost que qualquer outra banda.
Não,
ali,
eu
metal,
tava curiosíssimo pra ver o Ghost, pra ver também qual é. Sabe?
Isso, achei o show foda, lógico que eu achei que ia polemizar por tudo que tem envolvido ali, mas eu
não,
achei,
mas
caralho.
A parada é que assim, eu, da sala de imprensa, eu vi um pedaço do show, eu tava escrevendo um texto pro site e eu tava, enquanto eu ouvia, tava falando, porra, tá do caralho. Quando eu fui ver, a galera tava tão morta, mas tão ignorando tudo que tava acontecendo ali que eu falei, caraca, será que o show tá merda?
É, mas o show do Ghost é um show paradão, cara.
É,
o som deles é cadenciado,
então,
aí, né, cara? É um
não,
metal cadenciado.
Então, e não foi, não era pro público que tava naquele momento, naquele lugar, sabe? Que logo sim, depois mas... veio Alice in Chains com um show que foi pedreira e mandou em 5, 6 hits. Eu, cara, eu fui minha adolescência ali, sabe? Eu fui feliz no show.
Sim,
do Alexandre.
Foi foda pra cacete.
Foi muito foda. Ah, mas então, aquela parada, ser, né? Durante o show do Alice in Chains, todo mundo esqueceu do Ghost. O Ghost nem deixou de existir, sabe? Ninguém lembrou da porra do Ghost.
O Alice in Chains, esse vocalista novo, que eu não lembro o nome dele agora. Ele tem evoluído tanto nos shows que no SW que eu tava, pô, eu tava colado no palco vendo a performance do cara, já tava acompanhando. E pra essa mudança agora, nesse show agora, cara, o cara tava, saca, meu, Lana estelizado ali, cara. O cara tava foda, eles estão muito bem mesmo.
Mas assim,
o guitarrista segura a bronca muito bem, né?
Mas o que é mais
não,
louco...
Não, eu acho que não segurava no começo, agora segura.
O que é mais louco é você pegar essa situação de todas as bandas que tocaram nesse dia... Nenhum. Quando subiu no palco os Rhodes pra organizar ali o set do Metallica e tal, o cara testou só o bumbo. Só fez aquele teste do bumbo. Ah, vamos ver se tá funcionando aqui. Cara, o bumbo sozinho do Metallica tava soando melhor que todas as outras bandas que tocaram junto.
Ah, mas isso aí é quase que uma exigência do headline.
É, cara. Não, mas cara, o nível. Acima de tudo que do Metallica ser o Metallica, né? O profissionalismo dos caras é inacreditável. Você sente que os caras estão ali pra fazer um puta show. Eles fazem uma experiência pro público, sabe? Eles estão ali, eles sabem que o público tá ali pra ver eles, eles sabem que o público espera e eles dão pro público que ele espera. Isso é impressionante.
Eles atingiram um tamanho que é, né?
Não existe show do show Metallica merda, né? Não existe.
É, show menor que aquilo, não, pra eles não interessa. Uhum.
Agora, eu ouvi muita gente reclamando do show do Metallica, principalmente por erros de execução do Lars. Falando que atravessou virada.
Mas isso aí, você vai no show do Metallica e você quer que o Lars não erre, né?
Exato. Eu tava na mesma vibe, assim. Quando rolou o primeiro erro, eu falei, ah, agora sim, agora começou.
Eu tava vendo show.
O cara erra sempre.
De um baterista fodão aqui, toda hora ele não falava. Eu queria que o Guilherme Guedes estivesse aqui, ele ia poder falar alguma coisa sobre também.
Cara, o meu irmão é baterista fodão. Acontece. E ele falou isso, cara. O show do Metallica me incomodou, porque o Lars não aguenta mais tocar. Ele falou. É.
Mas ele nunca tocou bem, cara. Ele sempre foi o elo mais fraco ali musicalmente.
É, quando tava o Jason Newsted, era o Jason, né?
Ah, sim, mas o Jason Newsted nunca foi do Metallica, né? Cá entre nós.
Polêmicas, muitas polêmicas aqui.
Ah, ele tocou 20 anos na banda, mas parece que ele não era da banda, cara. Sei lá, não sei.
Mas ele tocou no disco que deu o sucesso absurdo da banda, né, cara?
Não, o cara vai viver então, de royalties. Foda-se.
Aproveitando a deixa do Metallica, o Jason até fez uma brincadeirinha com o Ghost, né? Porque nos festivais lá fora que o Ghost sempre tá colado no Metallica, a recepção é bem outra, bem diferente do que rolou aqui. Ele fez uma brincadeira super foda porque, tipo, meu, no Brasil polemizou mesmo, né? Assim como em outros países já aconteceu, né? Minoria, mas aqui também aconteceu. E ele sempre faz essa mesma piadinha.
E qual que é a piada?
E, cara, ele chega tipo assim, parece que vocês estão amedrontados, alguma coisa desse tipo, né? Sabe, nesse naipe.
Você já tá
assim,
com a língua grande na boca, hein, bicho? Não consegue nem falar mais.
Amedrontados, repete comigo.
Amedrontados.
Não tem N nessa porra, né?
Eles estão apavorados.
Amedrontados, repete comigo.
Eu escutei que resolvi ficar quieto.
Pô, cara, mas antigamente era o Marilyn Manson que fazia isso, que deixava o pessoal cheio de medinho, que fazia a igreja ir até o evento pra poder ficar pedindo pra não tocar. Cara, as igrejas deveriam ser um pouco mais inteligentes e perceber que quanto mais eles fazem isso, mais eles estão fazendo com que o artista apareça, cara. Então, porra.
Certeza, é o marketing dos caras.
A melhor forma de fazer ele perder um pouco é ignorar.
Não, isso é o que é mais bizarro. Assim, agora?
Vamos pular de um metal pro outro agora, dia 22.
Não, mas sério, pessoas, o que eu achava mais bizarro é que o som do Ghost não tem nada de pesado, cara.
Não tem, cara. São só as letras, né? Aquela puxada satânica e plauda.
Velho, a única coisa que teve de pesada no show do Ghost foi a caracterização dele, porque o Papa tinha acabado de vir pro Brasil. Foi a única coisa.
Ah, cara, mas...
Foda-se, eu também sou dessa política. Foda-se. Mas mesmo assim, né? Sabe como é que são as pessoas.
Fala aí, Daniel, você tava lá pra ver o Iron?
No dia do Iron, eu passei mal. Eu até vou explicar essa maratona do Rock in Rio, que eu ficava entre o ar-condicionado do ônibus, o calor de 50 graus que fazia no Rio de Janeiro na semana do Rock in Rio, depois os 2 graus negativos da sala de imprensa, depois mais 50 graus de noite na cidade. Então o resultado é que eu peguei um resfriado inacreditável e eu perdi o Iron. E eu me arrependo.
Nós entendemos. Você tá desculpado. Você também não tava lá, Daniel, número 2?
Ah, não, mas eu já vi o Iron tantas vezes. Eles vêm tanto pro Brasil.
Cara, eu acho que eles nunca vão embora, cara.
Não, velho, o que eu queria ver do Iron, que foi o show do como é que é? Do Brave New World. Como é que é o nome do CD? Brave New World
mesmo. Foi no Rock in Rio de 2001.
Foi o máximo aquele show. Já, Iron já deu pra mim. Já deixei.
Cara, esse
não
dia,
era, sabe?
Esse dia eu fiquei meio preocupado, assim, na verdade. Porque eu assisti pela TV e eu queria ver o Iron e eu acabei vendo o show do Avenged Sevenfold. Que é uma banda que eu não conhecia.
Você achou do caralho o show?
Você gostou?
Fernando. Cara, aí que tá. Eu gostei,
puta,
cara.
Isso que é o preocupante, rapaz.
Puta,
cara, estamos no marco do podcast.
E ele vem falar de Radiohead. Olha lá.
Sim, sim. Estamos num período que daqui em diante tudo pode acontecer na vida do Thiago. Do Thiago, não, do Fernando.
Eu acho que eu descobri. Eu não sei se é um guilty pleasure.
Não, com certeza é um guilty pleasure.
É. Todo mundo tem os seus.
Mas eu gostei bastante, cara.
Putz, cara, para. Vamos trocar de tema, vamos. Já, cara, eu tô ficando muito triste, cara. Para com essa porra.
É uma fusão subnutrida do Guns N' Roses com Pantera, cara.
Eu tava com medo da recepção que eu ia ter quando eu falasse isso, mas eu tô sendo sincero.
Não, cara. Legal, cara.
Eu vi o Slayer, mas eu dei uma brochada, porque o Slayer não é mais Slayer.
Não, acabou, não, cara. Não,
o Slayer acabou. Cara. Teve o lance do Sepultura com o Zé Ramalho, que eu achei bem legal.
Cara, eu achei a ideia legal, mas eu achei a execução um pouco chata. Não sei.
É, eu acho que eles pecaram algumas coisinhas.
Eu gostei de algumas versões que eles fizeram, eu achei que, lógico, não foi perfeito, mas eu achei que foi legal. Foi melhor que aquele Kiara Rocks lá, que eles botaram no palco mundo.
Eu acho também que o microfone não é pro Andréas, cara.
É isso, com certeza. Ah, sim, a versão que saiu no disco da Lama ao Caos, que ele regravou, não foi?
É, putz, cara, não mesmo. Põe o Otto lá, cara, sei lá, faz alguma coisa, velho.
Quem foi o viado que tombou essa porra?
Ah, sei lá, cara.
Foi você, né, Maurício?
Foi não, cara, eu tô deitado, cara.
Merda.
Bom, metaleiros à parte, vamos falar agora do maior show do mundo.
Bruce Springsteen.
Cara, eu posso ser muito polêmico?
Não.
Fala.
Tô zoando.
Serei depois de você.
Esse foi.
Cara, eu acabei de falar que eu curti o Avenged Sevenfold.
Esse foi o único dia que eu vi, tipo, tudo. Eu só não vi o show do Ivo Meirelles, Fernando Abreu e Elba Ramalho ali por motivos de. Sei lá. Acho que dá pra entender.
Pô, você não viu o Yuji tocar?
É, o Yuji, do PlayStation. Ele apareceu no palco e dançou, sabe? Esse foi o auge do show, eu acho. Mas, tirando isso, todos os shows foram inacreditavelmente bons, sabe? E...
Cara, eu devo concordar.
Sim, o único que foi ali dos mais caídos... O único mais caído ali foi o Philip Phillips, porque dava pra sentir que ele tava curtindo mais o show do que todo mundo.
Pô, eu gostei desse cara aí,
o
velho.
O Philip Phillips me lembra o Júnior, tipo, 10 anos atrás.
O cara é meio...
Sandy Júnior? Tocando no palco.
A música dele é meio Dave Matthews e tal, tem um lance meio assim.
Sei lá, funcionou como música ambiente, mas como música ambiente pra galera ir comer alguma coisa. Ele tava curtindo muito tocar ali, só que a galera...
Não era aquela coisa, né? Escolheram mal. Não era palco mundo, né?
Que nem Jesse J. Tipo, velho, Jesse J. Pelo amor de Deus.
E o John Mayer, o que você achou?
Cara, eu sou bem suspeito que eu tava em duas situações, assim. Nesse dia eu tava com minha noiva é muito fã do John Mayer, né? E, pô, foi a primeira vez do cara no Brasil, então tava um clima muito legal. Só que o grande problema que eu achei do show do John Mayer é que ele tem essa fama de galãzinho, né? Então parece que as pessoas rejeitam o show dele... Por achar que vai ser disso. Só um galãzinho.
Eu vi.
Todas as críticas
show aqui
que eu li,
São Paulo,
o nego só falava que ele
escrevi,
só era o galãzinho. E o cara, tocou.
Eu vi
pra
o show aqui de São Paulo e eu escrevi exatamente isso aqui pro site, cara. Minha resenha foi. Você tirou todas as palavras do meu texto, cara. Foi bem isso. O show aqui foi animal. A única coisa que incomodava no show do cara era aquele clima meio malhação, sabe? Uhum. Porque o cara tocou demais, o cara debulhou a guitarra, um puta timbre, sabe, bom gosto, mas sempre tinha aquele clima meio malhação, menininhas histéricas.
Pô, mas Fernando, o cara...
Faltou o Steve Ray Vaughan aí.
Ô, Fernando, o cara corre atrás disso, cara. O tipo de voz, que ele usa pra cantar as músicas dele, porra. Eu acho ele um puta guitarrista, acho o timbre de guitarra dele foda pra caralho. Mas eu não consigo ouvir as músicas dele por causa da voz que ele faz.
Uhum.
Ele dá uma afetada no negócio, né?
Não rola, não escuta essa
não
porra.
Não tem problema de ser afetado. Olha, sei lá, o Ney Mato Grosso. Olha, sei lá, The Darkness. Tipo, é massa, velho.
É, não, mas,
não,
é,
mas aí o som. O Ney, mas aí o som tem a ver, cara.
Cara, cara, eu não sei como tu conseguiu comparar o John Mayer com o Ney Matogrosso. Pra mim é tipo um mundo escondido.
Foi longe, foi longe.
Não, eu entendi, eu entendi o que
eu entendi a comparação.
Você entendeu o que eu quis dizer?
Eu entendi.
Mas, cara, Ney Matogrosso é entidade, velho.
É, mas, cara.
O que você faz com o que você tem, tá ligado?
Uhum. Não, mas assim, e foi interessante porque, assim, já vou eu pros meus spoilers do final do ano. Minha lista do final do ano, dos melhores do ano, vai ser bem coxinha. Porque, tipo, John Mayer, com o disco novo dele, tá entre os meus top 10 do ano, sabe?
Pô, você achou, cara? Eu tava pensando nessa lista hoje, cara, e eu acho que eu não vou colocar ele, não.
Eu gostei muito, cara, mas na verdade eu não sei se eu tô muito chato, cara. Eu não gostei de nada. Foi um dos poucos que eu ouvi e bateu, sabe? Eu simplesmente me fez feliz.
É.
Mas, cara, é aquela...
Me fez feliz.
Mas, cara, o Bruce Springsteen é muito Way Another Level, sabe? Assim,
é um espetáculo.
Cara,
Rockstar.
O cara, em uma música, fez a melhor homenagem ao Raul Seixas de todas, sabe? Assim,
Acabou com o tributo do Michuruca que tinha feito.
Acabou, pisou, cuspiu em cima, cara. E é muito bizarro tu ver um gringo, né, vir pro Brasil
Mas...
e fazer um arranjo melhor pra uma música brasileira, sabe? Do que os brasileiros, sabe? É.
Ele só pecou, cara, em ter feito na Argentina primeiro e quebrado a novidade.
Mas lá ele fez um esquema diferente, cara. Lá ele postou na internet depois.
Uhum. Ah, é? Não,
não, ele, assim, ele não tocou o cover na Argentina. Uhum. Ele fez o set dele normal. Uhum. E depois ele postou um vídeo no site dele tocando uma música tradicional lá deles, que eu não tô lembrado agora.
Mas, cara assim...
Sinceramente, eu não gosto nada do show do cara. Eu nem vou me estender aqui. Uhum. Eu acho muito cru, né? E não vou nem falar mais nada, porque eu vou tomar pedrada aqui.
Eu queria falar que um dos shows mais divertidos que eu vi no Rock in Rio também foi nesse dia, foi o Gugu Bordello com Lenine. Gente ali deu pra ver que não pescou a piada do Gugu Bordello, mas cara, foi muito divertido. Todo show deles,
cara,
é uma parada muito, muito, muito dançante. E, cara,
eu acho que eu não entendo. Eu acho que eu sou um desses caras que não compra essa premissa de ciganos itinerantes e malucos, assim, eu sei lá.
Cara, só foi divertido. Foi realmente divertido. E esse dia teve aquela coisa que foi muito diversão, assim. Teve o show do Moraes Moreira, do Pepeu Gomes e da Roberta Salles, que rolou foi um tributaço dos Novos Baianos, né?
Uhum.
Aí passou um tempo, veio o show do Skank, que o Skank é uma dessas bandas que... poucas nacionais que realmente seguram a pica de tocar pra um estádio, pra uma galera inacreditavelmente grande, sabe, assim.
É, eu concordo.
E eles mandaram hit atrás de hit, feliz, sabe, foi um show divertidíssimo, a Haki estaria debulhando de alegria se ela estivesse aqui. E logo depois veio o show do Gugu Bordello, então foi tipo assim, foi aquela coisa, foi muito clima de festa, sabe, tava muito divertido. E foi uma das poucas junções que tiveram ali que eu achei que foi ousado, que não tinha nada a ver, que era com Lenine, mas que quando tocou funcionou, sabe? Muita gente, eu vi muitas críticas negativas, mas que as pessoas falaram que o Lenine desacelerou a parada. Sei lá, eu senti que foi uma junção interessante. Nada demais, não.
Cara, eu vi o show do... o tributo lá dos Novos Baianos, eu achei muito louco. Eu não gosto muito da Roberta Sá, eu acho ela meio irritante, assim. Mas eu gosto muito do Pepeu Gomes, do Moraes Moreira, o Davi Moraes tocou também, achei um bom guitarrista. Eu achei animal, assim. Depois eles botaram o Ivo Meirelles lá pra fazer aquela palhaçada.
Cara, o que...
Enfim.
Nada não, mas o que que é o Ivo Meirelles?
sei lá, cara, não vale a pena perder tempo com isso.
Mas assim, o que eu achei mais interessante foi isso. Essas atrações foram as que eu mais gostei, sabe, assim. Pra mim, o ponto alto do Rock in Rio de show mesmo, assim, foi... Eu não vou colocar o Bruce Springsteen, que todo mundo falou isso, é meio War Concurso, sabe, assim. Mas eu vou colocar que o que me surpreendeu de verdade foi a Grace Potter, sabe, assim. Que eu falei, caralho, sabe. Eu não esperava nada e levei um showzaço na cara. Foi... Aí eu colocaria como ponto alto, e ponto baixo, pra mim, foi Nego sentando no xixi. Tem algumas vezes que eu vou deitar, tô prestes a dormir, sinto sono chegando e vejo essa cena, eu fico em posição fetal e não consigo dormir.
Nossa
mais.
Senhora!
que é isso?
Vamos voltar um cadinho aqui, que eu tava querendo perguntar se você viu o show do Sebastian Bach. Você falou que chegou depois, né?
Cara, eu cheguei depois. Nesse dia eu tava até com a minha digníssima noiva. Ela até que lembrou que o Sebastian Bach fez aquela série Gilmore Girls, né?
Nossa.
Sério, cara?
Sério, ele fez. Procura aí, eu acho. Na resenha que, não, na resenha que eu fiz esse dia do Rock in Rio, eu coloquei o vídeo. Ele na série. Afetadíssimo, né?
Nossa senhora.
Cara, assim, eu não vi o show dele, mas quando eu fui pegar as fotos, né, pra postar, eu vi que tinha as fotos lá do show do Sebastian Bach. E as fotos que estavam fazendo do Rock in Rio, o pessoal que fez foi o I Hate Flash, tava rolando umas fotos muito boas. Eu fui ver só pra ver qual tinha sido da foto. Cara, o cara tá, tipo, realmente entrou na vibe de vamos copiar o Axel em tudo. Ele tá muito gordo, que nem o Axel.
Ah, não, bota fé, mas ele sempre foi.
Mas, cara, mas uma coisa é você ser gordo, outra coisa é você ser gordo e usar aquela roupa que
e
fica...
arrogante.
Não, aquela roupa que fica... Fé. Parece que que vai explodir a qualquer momento, sabe?
Nossa, não, bota fé, cara.
Pô, eu tô acima do peso. Eu tenho noção que eu tô acima do peso, mas eu tenho noção, sabe? Eu não vou usar uma roupa que vai explodir.
Cara, eu sou muito fã daquela época do Skid Row que ele cantou, né?
Pô,
mas
eu sou também, cara.
Aí, pô, eu fui, fiquei esperando pra ver o show e tal, pela TV. E, cara, raramente ele acertou notas, cara. Eu fiquei meio bolado com essa porra.
Ah, mas faz uns 10 anos que ele não acerta mais.
Tem muito tempo que ele não acerta.
Mandou
mais.
Muito mal, bicho.
É. E se você for ver, cara, naquela época do Skid Row, do Slave to the Grind e tal, você pega uns ao vivão dele ali também, ele não era aquelas coisas não, cara. Tinha muita produção
na trave,
ali na
né?
gravação.
Berrava, então, berrava já... muito, berra muito, né? Não canta legal como tem... Porque no disco é foda.
É. Eu, cara, como você, eu sou muito fã também dessa fase do Skid Row, né? Mas morreu.
Cara... Uma coisa que me incomodou, a gente não falou muito do primeiro dia, mas uma que foi da Beyoncé, teve David Guetta no palco mundo, que eu também não entendi, mas enfim. Eles colocaram o Living Color pra tocar nesse dia, cara.
Pô, muito mal colocado, né, cara? Uma puta
que é uma puta banda, é uma banda que só tem músico nervoso. É. E os caras colocaram num dia muito mal aproveitado pros caras, assim. Eu achei muito estranho, muito de mau gosto da organização, assim.
Nada
tipo,
que
deu a impressão que eles não conheciam a banda.
Caras, né? Cara, por exemplo, esse show do Living Color, o show do Offspring, soaram como shows que. Ih, caraca, vagou um espaço, temos que chamar alguém, sabe? E não. Pareceu que, tipo, completou com o que tinha, não que fez uma curadoria.
Mas o alguém era alguém de
Era presente, alguém sinistro, né? Era.
É, certeza.
Tá, mas já que vocês estão falando desse dia, o que vocês acharam no show da Headline?
Da Beyoncé?
É.
Cara,
impecável,
eu vi um show da Beyoncé anos atrás, aqui no Rio também, da turnê anterior dela, e eu achei bem melhor. Não sei. Eu achei bem melhor. Por incrível que pareça, todo mundo comentou que o show do David Guetta, se é que pode ser chamado de show, né? Uhum. Nada contra, eu tenho muitos amigos DJs e tal, mas sei lá, cara, é meio bizarro.
Cara, qualquer coisa botar esse cara no Rock in Rio, meu. O cara é o DJ Marlboro dos Estados Unidos, tá ligado?
Da França, né, no caso, tipo, né? Ele é francês.
Eu achei meio antigo isso. Podiam ter colocado outra pessoa. Quem que é aquele DJ que tocou com a Florence? Que tocou com a Rihanna também, que tá bombando
O Calvin
agora.
Harris.
O Calvin Harris.
Assim,
podia ter trazido o Calvin Harris. Ou então até o Daft Punk. Tipo...
É.
Mas pra trazer o Daft Punk, você tem, né?
Isso é.
Agora até David Guetta, velho.
Até o Arroz de Praça, Fatboy Slim.
Mano, traz o Mob. Né?
É. Aliás, o Fatboy Slim vai tocar em Uberaba aqui esse final de semana, velho. Putz, sério, cara.
Isso é sério, cara.
Eu vou lá.
Vou aproveitar que o Mob fez uma piada.
Não, esse final de semana, perdão. No outro final de semana.
Ah, tá, porra.
Vamos aproveitar que o Maurício fez uma piada e vamos falar dos funny facts do Rock in Rio.
Fun facts!
O que de engraçado rolou? Quem passou vergonha? Os micos, as palhaçadas? O que vocês viram?
Cara, eu não sei teve nenhuma começar, vergonha cara. Tão forte que tenha sido tipo a Cláudia Leite, sabe? No último. Mas teve muita coisa bizarra.
Eu passei um mico fudido no Rock in Rio, você ficou sabendo?
Tô ligado, não.
Não, fala aí.
Velho,
conta
um
aí.
Ator que faz malhação tirou uma foto minha e postou no Instagram dele.
Ah, é por que isso, Daniel?
Olha aí.
Hã? Por que isso, Mendonça?
Eu tava com um moicano colorido, segurando uma cerveja, abaixando pra pegar alguma coisa no chão. Aí o bicho tirou uma foto, ele fez o musical do Rock in Rio, Bota Fé. E foi tipo escroto. Mas tudo bem, né? Faz parte.
E aí, você apareceu no Instagram do cara pagando um cofre lá?
Não, pagando um cofre, não. Tipo, só aparecendo. Mó galera comentando meu look. Tipo... fala sério, velho.
É, descobrimos que temos um integrante rock and roll.
Olha aí.
Não, foi meio mico. Foi bem mico, na verdade, né? Mas tudo bem. Então, prossiga adiante.
Mas das bandas, assim, quem acha, assim, a banda que mais pagou o mico no Rock in Rio, assim?
Capital Inicial.
Porra.
Não, é. Jota Quest. Não.
É verdade. Não podia ter feito essa pergunta.
É. Desculpa, deu a deixa. É.
Unânime, né? Vai lá, a segunda, vai.
Cara, o Capital Inicial foi muita vergonha alheia.
Muita.
Pô, que Malu Magalhães, pra mim, é sempre vergonha alheia.
Não tenho nada com a Malu, não. Deixa ela.
Sebastian Bach é vergonha total. Até a família dele.
Pela performance.
Família dele
sim.
Tem vergonha dele. O que mais? Pô, aquele Kiara Rocks lá.
Nossa. Pô.
Eu até. Depois até ouvi uns boatos que os caras meio que pagaram pra tocar.
É, cara, esse jabá na música aí, nos festivais, tá assombrando, viu, cara?
A empresária deles é a mulher do Max, né?
Não, cara. Não. Eu acho que a empresária deles é a ex-mulher do Igor.
Não é a mulher do Max Cavaleira?
Eu fiquei sabendo que era a ex-mulher do Igor.
Não, enfim, é uma dessas aí. E aí ela botou uma pilha lá pros caras tocarem e os caras passaram uma vergonha lá.
É, cara, parece que a banda não tem nem disco lançado e já tava no palco mundo do Rock in Rio. É uma coisa meio esquisita.
Muito...
E abrir um show com cover. A banda não tem identidade visual direito.
Chamou o Paul Dayano no dia do Iron, cara.
Verdade, puta mau gosto.
Cara, é terrível.
Sei lá, bicho.
Admiro o Paul Dayano, acho foda, ele faz... Umas turnês.
Ah,
aí.
Mas o cara tá meio. Pô, o cara vai viver do passado até quando, né?
É, mas assim, ele faz um rock and roll foda no Brasil aí, mas. Gosta do Brasil, mas a cara ali não era o terreno dele, não, cara. Enfim, é o segundo mesmo que deu trabalho nesse rock and roll, foi esses caras aí. Que,
olha, eu
pelo
achei.
Amor de Deus,
o velho David Guetta eu achei bem mico pro Rock in Rio.
É, assim, bem mesmo. Assim, saca, eu vi um cara animando ali, mas sei lá, cara, que isso,
mano,
cara.
É que nem a Jessie J no dia seguinte tava tomando sol na praia do Leblon, velho, que tipo de celebridade é essa?
Uai, cara, Pô, até aí tudo bem, cara. Um sozinho. De leve.
Não, é outro nível, velho. Não é pau com o mundo. Não é uma coisa dessa, assim, sabe?
Eu achei que faltou bom senso. Mas, pô, Jessie J, ela tem um... É, não, a Jessie J, ela tem um... uma puta de uma responsa, né? Nos festivais que ela toca, assim, até que vai.
Enfim. Não achei dessa vez, não. Ela faz o reality show dela e tal, mas não acho que tem repertório pra Rock in Rio.
Ah, finalmente agora eu sei quem é Jessie J.
É. Eu
tá vendo?
Eu acho que uma Lily Allen ali no lugar dela ia ser muito mais feliz.
Coloquei aqui muito no melhor. Mano, cara, põe a Pink.
A Lily Allen é bem melhor que a Jessie J.
O show da Jessie J foi muito ruim, cara.
Põe a Pink, mano.
É, também.
Pink também.
Muito bem.
Pois é, não teve nada
a ver. Eu gosto mais da Lily Allen.
A Lily Allen é massa.
Não, eu também. Eu sou, né? So we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose, dripping in the bathroom, bloodstained. Bom, mas eu acho que é isso aí então, né?
Você vai terminar assim o podcast, Fernando?
Então tá, tchau. Ô, galera, valeu.
Não, galera, calma.
Hoje é só,
calma.
Pessoal.
Não, é o seguinte, esse foi o Rock in Rio aos olhos da galera do Tenho Mais Disco Que Amigos. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou, dizer que a gente tá reformulando esse projeto, a gente conta com a participação de todo mundo. Rolou bastante pedido, bastante e-mail pro podcast voltar. E a gente tá voltando aos poucos. E a gente queria dizer que continuem mandando e-mail, continuem comentando, criticando, xingando os integrantes, xingando o que vocês quiserem. E a gente vai futuramente ler e-mail aqui, vai ouvir o que vocês têm pra falar, vai levar em consideração, sugestão de tema e tudo isso aí. E eu queria agradecer. Primeiro, Thiagão, muito obrigado, cara, e conto com você aí nas próximas.
Com certeza estaremos juntos nos próximos podcasts. Só é importante dizer que agora os podcasts são quinzenais, né?
Exatamente, de 15 em 15 dias a gente vai estar soltando um novo capítulo, um novo episódio, sem falta. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e só precisamos de vocês, dos ouvintes. Mauricião, muito obrigado, hein, cara.
Pô, cara, valeu, cara. Pô, sua participação foi da hora, cara, aí, cara.
Cara,
parabéns, você estreou bacanamente aí. Cara.
Pô, mais bem-humorado.
Cara. Então, cara, eu não tenho nada a declarar. Foi muito bom.
É isso aí. Daniel Correia, você está de volta.
Estou de volta.
Muito obrigado pela participação. E eu conto com você nos próximos capítulos.
É, vamos ver. Eu continuo com medo de ser extremamente... de sofrer bullying. Não,
hoje foi leve.
Mas eu peguei leve hoje. Foi leve.
Hoje foi leve, mas
até
é porque...
estranhei, cara.
Eu estava
até
armado aqui.
É, rolou até um guilty pleasure a Avenged Sevenfold, então
tá
ficou
mesmo.
Meio, né? O Fernandão tá meio mole, cara.
Não, mas é porque a gente tá começando devagar.
Deixa eu chegar aos próximos, né?
Daniel número 2, o estreante Stray Ed.
Que merda.
O cara mais famoso do Instagram.
Nem brinca com isso, velho. Nem brinca.
Muito obrigado, meu velho. Muito obrigado.
Se alguém,
e contamos
se alguém
com
quiser
você
ver
aí
a
nas próximas,
foto,
né?
Do Daniel pagando o cofrinho, vai estar no final do podcast ali. Tem um link lá.
Entrem no Instagram de todos os atores da Globo que vocês vão ver o Daniel lá.
É, tipo, vocês vão acertar.
Valeu, meu velho. Obrigadão, hein?
Valeu, foi ótimo, cara.
Então é isso, galera. Muito obrigado. Contamos com vocês aí. Aquele abraço.
Valeu. Oh.